Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Renato Vieira e este é o programa O Produtor da Tropicália, uma série em 9 episódios na qual entrevisto o produtor Manuel Baremben a respeito de discos e artistas importantes com quem ele trabalhou. Esta série é um projeto especial do podcast Discoteca Básica, que volta em sua terceira temporada no dia 23 de agosto, mas que continua publicando conteúdos e promoções exclusivas para seus assinantes do Clube Discoteca Básica. Saiba como participar em clubediscotecabasica.com/assine. Manuel Baremben é um produtor nascido em Ponta Grossa, no Paraná. No livro Verdade Tropical, lançado em 1997, Caetano Veloso definiu como, abre aspas, um judeu narigudíssimo que era produtor contratado da Philips e que comprara nossa briga com carinho e determinação. Ou seja, Manuel era o produtor responsável por realizar os desejos dos tropicalistas dentro do estúdio, mesmo que isso fosse contra a então tradição da música popular brasileira. No episódio de hoje, eu vou mostrar a entrevista que eu fiz com o Manuel a respeito dos trabalhos que ele produziu de Caetano Veloso nos anos 60, incluindo o primeiro disco solo do cantor e compositor, alguns compactos e o chamado Disco Branco de Caetano, feito em estúdios de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, após a prisão dele e de Gilberto Gil pela ditadura militar. Este disco que eu acabei de citar tem um belo time de instrumentistas, incluindo Lenny Gordy na guitarra, Sérgio Barroso no baixo, Wilson das Neves na bateria, Chiquinho de Moraes no piano e no órgão e Tião Motorista no pandeiro. Então é isso, espero que você goste da conversa e que assine o feed para não perder nenhum episódio da série O Produtor da Tropicália. Renato Vieira, entrevista Manuel Baremben.
Manuel, estamos indo agora para o segundo episódio. Queria te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente e vamos falar de Caetano Veloso.
Eu que te agradeço a gente poder estar juntos aqui, podendo estar falando da música brasileira na sua fase épica, até usar um superlativo diferente, épica. O Caetano, de quem nós vamos falar mais hoje, eu conheci o Caetano por frequentar ali a área onde era o Teatro de Arena, certo? Ali no, onde era, não, onde é o Teatro de Arena. E o barzinho que tinha em frente, a gente se encontrava, conheci o Gil ali também, mas eles estavam, nessa época eu estava na RG e eles estavam na RCA, eles estavam indo para a Fonograma. Então, só que não tinha nada de Tropicália nessa hora. Tanto que o primeiro disco do Caetano na Fonogram é um disco que ele divide com a Gal Costa e é um disco praticamente de bossa nova. Acaba acontecendo que eu acabo indo para a Philips, para a gravadora, e tinha que trabalhar já o festival. Depois do festival, como a coisa tinha se desenvolvido bem, Caetano e Gil, sabe, abriram uma porteira e a boiada avançou toda. E aí a companhia decide que vamos fazer um disco de cada um, independente daquele disco do grupo. Então, e que eram mais urgentes, e que era aquela coisa de fazer esses aqui primeiro, e o tanto que na cronologia o Tropicália ou Panis et Circenses é logo depois dos dois.
O disco do Caetano, né, esse disco, o primeiro disco solo do Caetano, que é esse disco que você produz, ele é o primeiro disco de um tropicalista, porque ele é gravado imediatamente após o festival.
Exato. Né,
que o Caetano defendeu o Alegria Alegria, que a gravação do Alegria Alegria foi feita primeiramente para o disco do festival, né, que você produziu. Isso. E ele foi acompanhado pelos Beat Boys. Como é que foi essa gravação? Porque era muito diferente de tudo que o Caetano, como você mesmo falou, fazia até então, né? Porque ele passa a usar as guitarras, né? Qual foi o impacto que você teve quando você ouviu essa música e quando você ouviu essa música, principalmente gravada?
Alegria, Alegria é uma marcha rancho, caminhando contra o tempo, quer dizer, é uma marcha, sabe? Uma marchinha, né? Então, quando o Caetano mostra essa marchinha e fala, eu queria fazer com um grupo de rock, já foi o primeiro choque que eu tive, ok? Porque me acordou para uma coisa que eu estava sonhando e não imaginava que ia chegar naquela hora. Né? E, óbvio, à medida que o tempo foi passando, e não só a gravação do Alegria, mas em paralelo à gravação do Domingo no Parque, sabe, a presença dos mutantes, tudo isso aqui foi mudando, vamos dizer assim, foi fechando o quadro. As peças do puzzle, vamos brincar aqui, elas estavam sendo colocadas e elas foram formando o quadro. Então, quando ficaram prontas as duas, era uma coisa que eu falei, porra, realizei o meu sonho. O sonho que eu vinha acalentando quando gravava o Erasmo ainda na RGE, vinha essa coisa de querer usar guitarra. Como é que eu vou usar guitarra? Então, esse impacto foi um impacto, para mim, muito positivo, para mim, pessoalmente. Eu acho que para eles, para o público e para a música popular brasileira, foi uma mudança de água para o vinho.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou.
Como que a Fonogram reagiu a essa mudança? Porque a Fonogram, na verdade, ela contratou, né, filhos da Bossa Nova, né, porque tem o primeiro disco do Gil também, que é o Louvação, que é um disco que é completamente diferente do disco tropicalista dele. Esse disco do Caetano com a Gal é um disco que tem raízes da Bossa Nova. O que a companhia achou deles estarem mudando tão bruscamente de estilo? Eles incentivaram? Eles achavam que não era por aí? Como é que isso foi visto internamente dentro da companhia?
O destino quis que a pessoa que estivesse no comando era o Alain Trossard Cohen. E o Alain via, tanto que a companhia tinha um negócio absurdo, que quando o André entrou, ele falou, nós temos que mexer nisso. Ela tinha 160 artistas contratados. Quer dizer, é inviável de você pensar como você vai administrar 160 artistas em 365 dias. Só que o Alain, quando os produtores chegavam e diziam assim, apareceu esse cara aqui, vamos contratar. Ele olhava e falava, sim, sim, sim. E nesse sim, 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 sabe? No meio estavam coisas, e isso foi o segredo dele, quer dizer, aquela peneira. Ele fez na companhia uma grande peneira, que foi tirando aqueles que não aconteciam. Só que é um custo absurdo, mas, de qualquer maneira, os que ficaram deram um peso tal para a companhia, é invejável. A companhia, quando aconteceu isso, para a companhia foi um... Principalmente que vinha do Alain. O Alain era o primeiro entusiasta da história. Ele foi o primeiro que se entusiasmou com as coisas, porque ele viu ali... Tanto que ele um dia escreveu um bilhete, dizendo assim, esse texto é do maior compositor brasileiro dos últimos tempos, falando desse disco do Caetano.
Ou seja, a própria repercussão que a música do Caetano teve fez com que a companhia incentivasse que o Caetano continuasse com esse projeto tropicalista dele, né?
Com certeza. Tanto que a gente sentou e falou assim, vamos fazer o LP... Sabe, o Alain perguntou quanto você acha que vai custar, né? Eu fiz um orçamento, mas ninguém perguntou. O ninguém é o Alain, porque, e o Armando Tiliani, que era o meu chefe. Ninguém chegou para mim e disse assim, o que você vai gravar? Como é que você vai fazer? Nada! Só que foi assim, eu fui do Rio, voltei para São Paulo, liguei com o Guilherme Araújo, marquei com o Caetano, sentamos e começamos a trabalhar o disco.
Que, aliás, tá aqui na minha mão o disco aqui, né? Essa capa aqui do... Foto do David Zing e a capa do Rogério Duarte, que também era bem próximo ali dos Tropicalistas. Esse disco aqui foi gravado ali no estúdio da Gazeta, ali na Avenida Paulista, em quatro canais, nos últimos meses de 1967. Logo depois do festival, Caetano entrou em estúdio e gravou essas 12 faixas aqui. Ele te mostrou esse repertório, você pré-aprovou esse repertório. Como é que foi a concepção desse repertório aqui?
A gente sentava na frente e mostrava a música que ele achava que iria ser bom para ele, e eu dizia na hora, essa, legal. Não havia, assim, imposição ou veto, sabe? Mesmo coisas que eu achava que não deveriam ser gravadas, eu chegava assim, olha, eu estou achando isso, se você concordar comigo, tudo bem. Se você continuar achando que tem que ser o seu, a sua é a última palavra, porque você é o artista, é você que vai enfrentar o microfone e vai cantar. Se você não estiver com predisposição para fazer isso, legal, não vai render. Então, tem que ser claro. Eu adoro isso, eu quero fazer isso, ok?
E o disco abre com Tropicália, né, que também é uma faixa muito importante, arranjo do Júlio Medalha. E você tem uma participação muito importante nessa faixa, inclusive com o nome da faixa, né? Queria que você contasse essa história toda, como é que essa faixa foi gravada, como é que ela foi concebida, tanto dentro do estúdio quanto em relação ao próprio título.
Desde o primeiro dia que se falou Tropicália, esse nome ficou na minha cabeça e não saía. Então, quando o Caetano mostrou essa música e não tinha nome, eu aleatoriamente fui escrevendo Tropicália 1, que era a primeira faixa, né? Tropicália 1, Tropicália, Tropicália, Tropicália. Tá. Aí, quando teve uma reunião na casa do Júlio, e o Júlio estava terminando o arranjo, ele queria saber o nome, o Caetano foi que virou para ele e falou assim, olha, não tem nome, a gente pode pensar em alguma coisa. O Manuel, por exemplo, está escrevendo o Tropicália no disco. Aí tentaram achar, o Júlio lembra que falaram de mistura fina, não sei, mas não pegou, não sei o quê e tal. Voltou para o Tropicália e ficou o Tropicália. Por um feeling meu, não é por nada, não tem nenhuma coisa. Um feeling meu que dizia que esse nome vai funcionar.
Sim. Que era, o Tropicália era o nome de um quadro do Hélio Oiticica, né? Que o Luiz Carlos, sim, Barreto, que era diretor de cinema, ouviu a música e achou que tinha a ver, né, o quadro com a música. Inclusive o Caetano fala que ele nem conhecia o Hélio, né? Mas que ele achou que o nome era interessante e tudo, e foi o nome que acabou ficando. E tem aquela introdução, que é o de seu batera, né? O de seu Chuchu, que era o baterista de seu Medeiros, que faz aquela introdução. De quem que foi a ideia dele fazer aquela introdução?
Chupeiro Vasca Minha descobriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. Na época gravou.
Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra
ele mesmo. O que o Júlio escreveu foi uma sonoridade para lembrar floresta, aquela coisa ali, sabe? Sobre a cabeça, os aviões, sobre meus pés, os caminhões, quer dizer, Brasília, Brasília no meio da floresta. Aí o Dirceu começou a ouvir aquele som e, com o processo criativo dele, ele começou a brincar com o técnico de gravação, que é o Rogério Gauss. Então, ele vai falando, quando pelo Vaz de Caminho chegou às terras brasileiras, escreveu ao rei, aqui plantando tudo se dá. E, na época, o Gauss gravou. Quer dizer, pode dizer que o Gauss era velho e estava aí desde o descobrimento. Essa brincadeira. Quando ele terminou de falar, eu falei, Gauss, você gravou? Ele falou, gravei. Então, segura. Aí eu chamei o Júlio, chamei o Caetano e falei, ouçam. Aí ele falou, mas é maravilhoso. Eu falei, eu também acho. Então, fica. E está aí.
E esse texto é do Dirceu, o próprio Dirceu falou na hora.
Do Dirceu, inventou na hora. Isto é o tropicalismo.
A banda de base desse disco aqui é os Beach Boys, né? Todos argentinos. Eles tocam praticamente todo disco. Tem uma faixa que tocam os Mutantes, a gente vai falar mais à frente. Eu queria saber como foi trabalhar com eles nesse disco.
Eles se engajaram direto no processo com a gente. Né? E isso aconteceu não só com eles, aconteceu com os Mutantes, aconteceu com a Nara, sabe? Todas as pessoas que se agregaram aos três, a Caetano, Gil e Gal, que era foi o embrião da história, todos, não tinha, sabe, não tinha nem, não tinha tempo ruim. Eu já contei a história no disco do Tropical Panis et Circenses, do Arnaldo dos Mutantes ir para o estúdio com 40 de febre. Era muito simples, me dá um telefone e me dizer: sinto muito, estou com gripe, estou com 40 de febre, suspende a gravação. Não, meu, o cara foi lá.
Só lembrando aqui para o ouvinte, né, a formação dos Beach Boys era Tony Ozaná na guitarra, Vili Verdager no baixo, Cátio Valdez na guitarra, Toio no órgão e Marcelo Frias na bateria. Era esse aí o grupo que formava os Beach Boys, que também acompanhou o Caetano no festival da Record. É. Outra faixa importante que tem aqui, que é a única faixa do disco que não é do Caetano, é do Gil com o Capinã, é o Soy Louco por Ti América, que também virou um estandarte tropicalista. Você sabe por que o Caetano quis incorporar essa música ao repertório do disco, não sendo uma música dele?
Não era um disco do Caetano só com músicas do Caetano, era um disco do Caetano com as músicas que fossem escolhidas para o disco, não importa quem fosse o autor, ainda mais sendo Gil, sabe? Então, não tem nada, absolutamente nada. Ela ouvia a música assim, essa. Acabou, não tinha, sabe? É por aí. É, eu queria, eu um dia gostaria de até que alguém, de ouvir um produtor também, se alguém chegasse para ele e dissesse assim, olha, esse moço é novo, Caetano Veloso, então ele quer gravar uma música do Vicente Celestino, Coração Materno. O texto é esse aqui. Eu queria ver um produtor que dissesse, maravilha, vamos lá. É, isso é... Não, eu não estou desdenhando dos meus colegas, meus ex-colegas, porque eu não sou mais produtor, então agora... Não estou colocando... Eu estou dizendo que as coisas eram muito abertas.
Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, de amores. Espero uma manhã que cante el nombre del hombre muerto. Não sejam palavras tristes. Soy loco por ti, de amores. Um poema ainda existe, com palmeiras, com trincheiras, canções de guerra, quem sabe canções do mar. Aí hasta te comover.
Aliás, tem uma coisa aqui também nesse disco que é muito interessante, que é a participação do RC7, que é a banda que acompanhava o Roberto Carlos na época, tocando o Super Bacana, né? Como que foi isso de chamar uma banda do Roberto Carlos, que na época era a grande estrela da Jovem Guarda, para participar do disco de um tropicalista?
O Roberto, pelo que deu para entender, se entusiasmou também muito com o Caetano. Né? Do mesmo jeito que o Caetano já gostava do Roberto, o Roberto começou a gostar. Então, não teve... E depois não era assim, não era para anunciar Caetano Veloso e o RC7. Não era nada disso, eram músicos acompanhantes. Com músicos acompanhantes não tinha nenhum problema. Absolutamente nada.
Mas teve algum motivo específico para chamar o RC7 para tocar essa música?
Por causa da sonoridade que eles tinham, a música pedia isso. Ela nem pedia nem os Mutantes, nem os Beat Boys, ela pedia algo mais pesado, mais com metais, com, sabe? Alguma coisa mais pesada. E o RC7 era o de banda formada, era o ideal. A gente podia ter dado para o Rogério escrever, para o Júlio escrever, tudo bem. Mas a gente queria, o que a gente conversou no dia foi, vamos por uma banda montada, vamos. Então, aí comecei a procurar e falei, olha, é o único que me passou pela cabeça aqui nessa formação que tem o som daquilo que é roqueiro, que é o som que tem o rock por detrás dele, é o RC7. Ah, para mim eu acho lindo. Então tá bom. Aí chamei o pessoal do RCC, falei, vocês podem gravar assim? Não, nós somos músicos independentes, não tem nada a ver.
Toda essa gente se engana, então finge que não vê que eu nasci pra ser o super bacana. Eu nasci pra ser o super bacana, super bacana, super bacana, super bacana, super homem, super flit, super vink, super este, super bacana. Estilhaço sobre Copacabana, o mundo em Copacabana, tudo em Copacabana, Copacabana.
Tem duas músicas aqui muito interessantes. Uma é Onde Andarás, que é do Caetano com Ferreira Goulart, e outra é Paisagem Útil, que é só do Caetano, em que algumas passagens o Caetano imposta a voz e que é uma clara homenagem, uma clara alusão a Orlando Silva.
Exatamente.
Como que isso foi discutido entre vocês? Ele fez na hora?
Ele era um fã, eu também era um fã incondicional do Orlando. Quando o Caetano, ele brincava fazendo isso, eu falava assim, faz assim, imita, imita mesmo, sabe? Pode imitar, não tem, tem grilo nenhum, é o contrário, é uma coisa muito bonita.
Mas já se acende e flutua no alto do céu uma lua oval, vermelha e azul. No alto do céu do rio, uma lua oval da Este comove, ilumina o peito.
Tem uma outra faixa que eu gostaria de citar aqui,
Claro.
que é a faixa que fecha o disco, que é uma faixa muito forte, chamada Eles, que é uma música do Caetano com Gil, que é bem uma, né, ele fala, né, eles têm cuidado com os dias de amanhã, apenas têm medo de morrer sem dinheiro, a letra é muito forte, e a base dessa faixa são os Mutantes, Arnaldo, Sérgio e Rita, e o disco termina com, depois que o Caetano canta essa faixa, né, que é uma faixa de quase 5 minutos, falando os Mutantes são demais. É muito interessante um disco do Caetano terminar com ele falando que a banda que está acompanhando ele é demais, né? Isso foi espontâneo? Isso foi negociado?
Espontâneo, espontâneo, espontâneo. O mais legal de toda essa história, de todo esse movimento, é a espontaneidade. Sabe? Aquilo que saía naturalmente, não era uma coisa, ó, inventa isso. Não, a gente, tudo bem, inventava. Panis et circenses. Ah, vamos fazer a sala de jantar? Vamos fazer a sala de jantar. Algumas coisas você era, você montava, você fazia e tudo. Mas tinha coisas que aconteciam que eram espontâneas. E às vezes coisas que você nem usaria no disco e depois você para e fala assim, peraí, se deixar isso aqui vai ficar bom para danar.
Em volta da mesa, longe da maçã, durante o Natal, eles guardam dinheiro, o bem e o mal, pro dia de amanhã. Os Mutantes são demais.
Bom, acho que vale a pena a gente citar também a música que não entrou no disco, que era para entrar, o Dora, do Dorival Caymmi. Era uma música que o Caetano queria que o Dori Caymmi o acompanhasse. O Dori chegou aí para o estúdio e a música, a gravação não aconteceu, né? Queria que você contasse essa história e queria também que você falasse da música que substituiu Dora, que foi Clarice, que o Caetano, no Verdade Tropical, o livro que ele lançou em 97, fala claramente que foi por muita insistência sua que ele colocou Clarice no disco.
É o único ponto que a gente pode dizer que foi chato, tal, que o Caetano queria gravar uma música com nome de mulher, né? E ele escolheu Dora do Caymmi. Só que ele virou e falou, mano, essa música, eu não quero arranjo, eu quero gravar voz e violão, e o violão eu gostaria que fosse o Dori Caymmi, o filho do Dorival Caymmi. Falei, pô, pega o telefone e liga para o Dori, Dori, claro, vamos lá, então Dori para São Paulo, vamos lá. Passamos três sessões, voz e violão, e não saía aquilo que a gente queria. Principalmente não saía aquilo que o Caetano queria. Porque ele tinha uma visão dessa música de fazer e ele não estava conseguindo transmitir. Eu não sei se é porque, com o Dorino violão, lembrava o Dorival Caymmi, ele podia estar se sentindo constrangido, sabe? Não sei. Não fluía. Diferente de todas as outras faixas que foram direto. Coisas que a gente criou na hora, como o próprio Tropicália, a abertura do Tropicália, o arranjo do Júlio Medalha, sabe? E aí eu cheguei para ele e falei, por que você não grava o Clarice? Ah, não, eu não quero. Não queria gravar o Clarice. Eu fiquei insistindo. Caetano, o Clarice é muito legal. Você que não está vendo. Você fez uma gravação, você criou uma música e você não está vendo o quanto ela é legal, o quanto ela pode ser bonita nesse disco. Tanto que ela acabou sendo a segunda faixa do disco.
Que mistério tem Clarice? Que mistério tem Clarice? Pra guardar-se assim tão firme no coração. Era morena, como as manhãs são morenas. Era pequena no jeito de não ser quase ninguém.
Manoel, depois do lançamento desse primeiro disco solo do Caetano, existem duas gravações muito importantes dele que saíram em compacto e que você esteve diretamente envolvido com elas. Uma delas é a versão do É Proibido Proibir, gravada no Tuca, em setembro de 1968, na fase paulista do Festival Internacional da Canção. A plateia começou a vaiar o Caetano, né, os Mutantes também, e o Caetano fez um discurso que até hoje é lembrado. Você estava lá no Tuca. O que, que aconteceu ali? Por que, que houve toda aquela tensão que acabou saindo em compacto depois?
Meu ponto de vista é o seguinte... O antagonismo que as torcidas tinham, que não era o antagonismo entre os artistas, não era entre os cantores, né? Era o público que tinha assumido que eu quero um que queria isso, outro que queria aquilo. Só que a coisa foi tomando uma maneira um pouco não muito delicada, né? Começou a entrar um pouco de política no meio, para não dizer que entrou muito de política, mas começou a entrar uma parte política e isso começou a criar um atrito muito grande. Como o Tuca era um teatro dentro de uma faculdade, é um teatro dentro de uma faculdade, é óbvio que o grande público era um público universitário. E dessa série de universitários que não eram fãs do Caetano. Sem falar em política, não eram fãs do Caetano. O que acabou acontecendo foi que, quando o Caetano começa a tocar e vem a vaia, 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 uma hora ele não aguenta mais e começa a fazer um discurso que não é o discurso original da gravação dele. Você pega o discurso da gravação original do estúdio é uma coisa, o discurso lá é outro. É um se defender atacando. Ele fez uma coisa se defendendo atacando. E óbvio que isso enraiveceu mais a plateia, a um ponto que ele saiu do palco e aí parou tudo, aí os Mutantes também começaram a tirar, porque começou a voar coisas para dentro do palco. E eu tive a curiosidade de pegar uma coisa que caiu perto de mim. Perto de mim e do Serginho. Eu estava ajudando o Serginho a pegar a guitarra dele, mais uma que estava ali, tá? Quando caiu um objeto do lado da gente. A minha curiosidade foi pegar e desembrulhar. Quando eu peguei o objeto na mão, que eram jornais, tinha um peso estranho. Eu abri e tinha uma pedra dentro. Se aquilo lá, se essa pedra pega na cabeça de alguém, Deus me livre. Então, as coisas saíram de controle. Isso foi uma série, isso começou a desencadear mais problemas, até que um dia houve o problema da prisão do Caetano e do Gil, e o banimento em Salvador e depois o exílio em Roma.
Assumir a estrutura de festival, não com o medo que o senhor Chico de Assis pediu, mas com a coragem, quem teve essa coragem de assumir essa estrutura e fazê-la explodir.
Outra gravação que você precisa, que também é muito importante, saiu em compacto, é o Charles Anos 45, que o Caetano gravou com o Jorge Ben e o Trio Mocotó. Foi a primeira música do Jorge que o Caetano gravou, e que é uma música também revolucionária, porque é uma espécie de rap, conta a história, né, de um, do Robin Hood dos Morros, como diz a letra. E eu queria saber como foi a produção dessa faixa e de quem foi a ideia de juntar Caetano, Jorge e Trio Mocotó e de gravar uma música. Essa faixa, inclusive, acabou saindo em disco só depois que o Caetano foi para o exílio, porque a gravadora achou esquisito, né, lançar uma música com o Caetano preso que falava de um, né, do Robin Hood do Morro, que estava preso, mas que ia voltar. Como que foi a produção dessa faixa?
Começa pelo processo de que toda e qualquer música do Jorge Ben que a gente fosse gravar, a gente já contava com o Jorge. Porque o que ele faz com a música no violão, você não vai conseguir chegar e chamar um outro violonista para fazer aquilo, porque aquilo é único nele. Quando o Jorge mostrou para o Caetano o Anjo 45, e o Caetano me chamou e falou, podemos? Eu falei, claro, vamos gravar. Era de tal maneira, uma coisa tão fácil de ser feita, que ninguém parou ali para pensar se tinha 3 minutos ou tinha 4, ninguém olhou para o tempo. Foi rodando, 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 eles foram cantando, foram brincando e acabou. Ficou isso. O arranjo do Rogério é extraordinário também, aquelas cordas que ele faz ali. Meu Deus, quanta falta eu sinto.
Charlie, Anjo 45, protetor dos fracos e dos oprimidos, Robin Hood dos morros, rei da malandragem. Um homem de verdade, com muita coragem, só porque um dia Charles marcou bobeira e foi tirar sem querer férias numa colônia penal.
Vamos pro disco branco, disco Caetano Veloso de 69. Mas antes da gente ir pro disco específico, eu queria saber como que a prisão do Caetano e do Gil bateu na gravadora, como que foi a reação interna dentro da empresa, porque eram dois dos principais artistas da Philips que foram presos, né?
Bateu muito mal, né? Chegou muito mal, não era uma coisa que a gente esperava, porque, é como eu disse outro dia, era um processo de que nenhum deles estava ali empunhando arma ou querendo começar alguma coisa armado, sabe, que pudesse ser perigo para o... Tá? Era a música. Obviamente que a música, todas as músicas que tinham algum sentido de protesto ou de alguma coisa estavam ali. Tá? Mas eles dois não tinham. Tinham as coisas que eram tropicalistas mesmo. Eu já vi muita gente dizendo com a saída deles, a Tropicália se foi. Para mim, não. Primeiro que ela não morreu. Ela está aqui, nós estamos falando 50 anos depois, quase 60 anos depois, nós estamos falando dela. Entendeu? Então, primeiro, não tem isso. Segundo, obviamente, a continuidade do trabalho sofreu uma interrupção grande. O André me chamou depois da prisão deles, e depois que eles foram soltos e foram para Salvador, o André foi até lá, conversou com eles e, na volta, me chamou. Falou, olha, os meninos precisam de ajuda, ajuda financeira. O problema é ajuda financeira, porque eles não têm de onde tirar o pão. proibidos de cantar, proibidos de fazer qualquer coisa pública. Aí, e ele falou, olha, eu combinei com eles uma coisa que a gente possa ajudá-los. Ou seja, nós vamos fazer um disco novo de cada um deles e os direitos de... os royalties desses discos e, obviamente, as edições musicais, tudo isso nós vamos fazer um adiantamento para eles, tá? Para que esse dinheiro possa ajudá-los nesse minuto. E aí eu combinei com o Gil que ele falaria com você, ele vai cuidar de toda a parte lá, tudo bem. Aí eu comecei a me comunicar com o Gil para a gente poder fazer esse disco lá. Ele ficou encarregado de fazer os arranjos de base, porque eu combinei com ele também que eu levaria o Rogério Duprá comigo, e o técnico foi o Ari Carvalhais, o João Pereira, que era o assistente, eu e o Rogério Duprá, para cuidar de toda a parte que iria ser o arranjo depois. E também cuidar da parte, porque tinha, a base tinha que estar ok para ele poder fazer o arranjo. Então, a participação dele era fundamental. E aí fomos nós, pegamos um avião e fomos para lá. O Gil já tinha combinado com o J. Santos, né, o estúdio dele, que a gente iria usar lá. O J. colocou tudo à disposição, o que precisasse mexer, tirar, pôr. A gente tinha liberdade toda e assim foi. Chegamos lá, era um estúdio de mono, ou seja, um canal só, o que não servia para a gente. Aí, como a gente já tinha essa informação, levamos no Rio de Janeiro equipamento de dois canais, uma máquina de dois canais, uma máquina estéreo, para gravar já direto, né? Era uma gravação direta, não tinha jeito de ficar fazendo playback para depois, não, tinha que ser direto. Aí começa a aventura, né? Chegamos lá, muda, põe no estúdio e tal. Aí, ok, então... Aí o Gil chega e diz, ó, temos um problema. Os meninos estão sem equipamento. O que, que quer dizer os meninos? Os meninos eram o grupo que ia acompanhar a gravação dos dois discos. Era o grupo que era do Pepeu. O Pepeu era o instrumentista principal, alguma coisa assim.
Isso, era o... Só para o ouvinte saber, o grupo chamava Os Leifs, isso. E essa banda é que iria tocar nos dois discos, inclusive foi a banda que os acompanhou no Barra 69, que é o concerto de despedida do...
Despedida dele. Como o Gil, quando a gente saiu, o Gil disse, ó, já está, os arranjos estão todos prontos, não imaginava que pudesse acontecer, e aconteceu. Chegamos lá e... O Gil virou e falou assim, ah, o problema é o seguinte, eles foram para a televisão, cantaram uma música e não deviam cantar. Aqui dá até para falar, a música chama-se A Menina dos Peitinhos Duros. Então, imagine na época de militar, tá? Você na televisão e falar uma coisa dessas. O que, que aconteceu? O empresário dele se apavorou e... Como o equipamento era dele, ele botou tudo dentro de uma Kombi e saiu embora para o interior da Bahia. Sumiu. Não tinha como ter. Vamos atrás de instrumento. Então, vamos atrás de instrumento. Aí eu tinha ao lado da gente ali, porque eu já conhecia ele, tendo ido para o Rio de Janeiro, era o Tião Motorista. O Tião Motorista era um compositor, meio às vezes entre aspas, porque... Dizem que a maior parte das coisas dele ele catava em terreiro de Umbanda e de Candomblé, aqueles cantos que tem no terreiro. E ele tinha um táxi que era um DKV. Meu Deus, eu duvido que muito... Só quem tem mais de 60 anos pode falar que conhece um DKV. Aí vamos nós atrás de um pessoal que o Pepeu até tinha indicado, meu, acho que era maio, junho, por aí, chovia na Bahia, tá? A gente atolou, até chegar, pegar os instrumentos, pôr o instrumento no carro, voltar para o estúdio, subir até o estúdio, montar. Aí, a hora que montou, principalmente a bateria, o baterista sentou e fez uma virada da bateria, quando ele bateu no prato, eu levantei e falei assim, não tem gravação. Não tinha som. Não tinha som. Falei, cancela, para, vamos lá. Aí é a imagem que eu nunca vou esquecer. Quer dizer, eu sentado no chão, Rogério do meu lado, o Ari Carvalhais encostado, meio sentado em cima da máquina de dois canais, ali é o cantinho da máquina, Caetano e Gil também sentados ali no chão, todos nós, e falou assim, o que, que a gente vai fazer? Abençoado que eu fui, né? que eu sou, que Deus me abençoou muito com os momentos mais importantes, o Rogério sai e vira. Tio, primeiro, Ari, se puser o metrônomo no fone, grava também? O Ari disse, não. Gil, se puser o metrônomo no teu ouvido, no teu fone, segura para você o andamento? Ah, claro, sem problemas. Resolvido. Metrônomo, tá? No fone, e a gente saiu para gravar os dois discos. Um Gil de violão e o Caetano, num o Caetano cantando e no outro o Gil tocando e cantando. Obviamente, essa ideia foi de depois voltar para São Paulo e Rio e fazer o que acabamos fazendo, ou seja, cobrir com orquestra, com base, baixo, bateria, piano, guitarra, o que fosse. Das coisas diferentes que tem nesse disco, né? Por exemplo, o Marinheiro Sori, coisas que foram feitas lá, independente da parte da orquestra, uma coisa meio... eu não vou falar que é tragicômica, mas é meio cômica, porque a gente precisava de um... De repente, o Caetano começou a cantar e falou assim, está faltando um coro feminino para responder Marinheiro só. Tudo bem, o Tião, e o Tião estava ali, não queria, o Tião não queria nem saber de trabalhar, suspender o táxi e tal. Falei, Tião, será que você consegue um coro feminino para a gente? Pode deixar. E saiu, e meia hora depois estava ele lá com as quatro meninas. Essas quatro, onde ele foi buscar esse coro, eram quatro meninas que faziam um programa de rua ali na avenida, ele chamou, pagou um cachê para cada uma e elas subiram para cantar. Ruins, desafinadas, mas tão ruim, mas ruim, ruim. Tanto que a gente acabou chamando a Dedé e a irmã da Dedé, que era casada com o Gil, a Sandra. O sentido era ter um coro de lavadeiras, quer dizer, aquele coro feminino bem esganiçado, bem lá pra cima. E era exatamente esse o som que saiu.
Eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Olha, eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. O marinheiro, o marinheiro. O que te ensinou a nadar? Ou foi o fundo do navio? Ou foi o balanço do mar? Lá vem, como ele vem.
Antes da prisão do Caetano, você gravou com ele uma música que entrou nesse disco e se tornou um grande sucesso da carreira do Caetano, que é o Atraso Trio Elétrico. Se falava muito pouco de trio elétrico no Sudeste, era uma coisa muito restrita à Bahia. Eu queria saber de você, como produtor, como que você recebeu a ideia de ter uma música falando para as pessoas irem atrás do trio elétrico?
Veja, eu já conhecia, óbvio, mas era uma coisa restrita do Nordeste, né? Eu não vou nem falar que é só da Bahia, mas do Nordeste, porque o trio elétrico lá nessa época já viajava, já fazia carnaval fora de Salvador, inclusive. Na hora que eu ouço essa gravação, é o clima de festa que ela transmite, e que se você for olhar, não agora, os últimos carnavais que eu vi de Salvador já não é. mas o carnaval que tinha o trio elétrico realmente puxando, o trio elétrico fazendo o povo dançar com uma alegria total. E essa gravação é exatamente isso. É uma fotografia do que é o trio elétrico no Carnaval da Bahia.
Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá. O sol é seu, o som é meu, quero morrer já. O som é seu, o sol é meu, quero viver lá. Nem quero saber se o diabo nasceu, foi na Bahia. O trio elétrico só rompeu no meio-dia, no meio-dia. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu que é do outro lado.
Quando as coisas têm que acontecer, acontece, né? Obviamente, eu trouxe as fitas, fui pro estúdio e a gente começa a limpar a fita, né? Tirar para ficar só o que vale da gravação, para poder, em seguida, começar o trabalho. A gente gravou em 2 canais, e em São Paulo e no Rio a gente já tinha 4 canais. Já tínhamos o estúdio com 4 canais. Eu fui cortando, com o técnico, foi tirando isso, tira essa sujeira, ó, aqui, isso aqui limpa, lá, por alguma razão, que eu não sei, eu sei quando chegou a hora da Irene. Por alguma razão, eu virei para o João Kibelski, que era o técnico que estava trabalhando com a gente, aliás, foi o técnico que mais trabalhou na Tropicália, praticamente tudo. João, deixa o Irene aí, quando a gente for gravar, a gente corta e acabou e tudo bem. E ficou. E aí, obviamente, começou aquilo que eu chamo de uma odisseia, porque você tinha que colocar primeiro o contrabaixo, depois a bateria, depois... Só que era o seguinte, quando o Gil tocou, ele tinha um metrônomo. Só que o Gil, como qualquer ser humano, não é mecânico, não é uma coisa mecânica ali ser exatamente perfeito. Tem aquele um pouquinho adiantado, um pouquinho atrasado, que for assim. Então, o baixista estava com... a grade com a partitura na frente, ele sabia o que ele tinha que tocar, mas só que ele tinha que também primeiro aprender onde o Gil avançou, onde o Gil atrasou. Aí chega o dia de gravar o Irene. É, João, deixa como está, deixa rolar, depois a gente corta, tem o espaço para cortar, isso é de menos, vamos embora. Aí começa a orquestra gravando, e a orquestra vai fazendo, e nessa hora, como está gravado, os músicos vão parando, entra aquela história do Gil, que esqueceu de entrar para fazer outra voz com o Caetano, volta a contagem de novo e vai. O que está na minha cabeça, e na cabeça do João, é que quando terminar de gravar tudo, corta. Quando chega naquela hora que para aquilo tudo, o Lenny começou a fazer algumas coisas na guitarra, que eu, de repente, respirei fundo. Falei, João, tá gravando? Sim. Não mexe.
Minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada.
Eu vi que você tava com cara de quem não ia cantar, né?
Tava esquecido. Quando me lembrei, já foi em cima da hora. Ah, meu Deus! Ah! Um, dois, três.
Pois é, acho legal a gente lembrar também da gravação de Carolina, música do Chico Buarque, e foi uma gravação que, à época, muito se comentou, né, só para lembrar aqui ao ouvinte, na época, Caetano e Chico eram de correntes, vamos dizer assim, diferentes, né? O Caetano era da Tropicália, o Chico era visto como uma pessoa mais alinhada ao samba tradicional, os fãs de um tinham uma provocação com os de outros, enfim. E ele grava o Carolina nesse disco, e muito se comentou na época que essa gravação seria uma ironia ao Chico, seria um deboche. E eu queria saber o que, que tem de verdade nessa história da gravação do Carolina e por que, que ela está nesse disco.
Nenhuma letra de verdade. Não tem nenhuma letra nisso que se falou. Aquilo que a gente conversou, daquilo que ele foi para o estúdio, do jeito que ele gravou, sabe? Com a seriedade que ele gravou, é que o ser humano tem essa facilidade de querer achar pelo em ovo, sabe? Não tem. Não adianta. Sabe? Inventar uma coisa dessas. É que, óbvio, existia eu vou fazer uma analogia com o negócio de futebol, quer dizer, num Fla-Flu, num São Paulo e Corinthians, num Corinthians e Palmeiras, tá? Você vai ter realmente essa... Só que se você olhar, se você falar com os jogadores, que são os reais atores, né? Você não vai encontrar nada disso. E eu vivi esse problema. Imagina, eu dentro do Teatro Paramon, Chico cantando o Roda Viva e o Caetano cantando Alegria, Alegria. E eu era o produtor dos dois. E não estava ali nem torcendo por um, nem torcendo pelo outro. Não podia.
Carolina, seus olhos tristes guarda tanto amor. Amor que já não existe. Eu bem que avisei, vai acabar. De tudo lhe dei para aceitar. Mil versos cantei para agradar. Agora não sei como explicar.
Esse disco ele termina, né? O lado B dele termina com duas faixas muito radicais, que é o Acrilírico e o Alfômega, que é uma música do Gil. Você deixava as mais radicais para o final? Como é que você estruturava a ordem de um disco?
Isso, para mim, era uma coisa que eu tinha já aprendido. Uma coisa que, nos meus anos de começo de trabalho, como divulgador, uma época que eu trabalhei em rádio, trabalhei na Rádio América de São Paulo. Então, eu aprendi ali na rádio como você fazer a sequência das músicas de maneira que o ouvinte de rádio ou o ouvinte do disco, sabe, não queira mexer. Ele sinta prazer de ouvir daquele jeito, daquela maneira. Essa ordem não é... E também tem uma outra coisa. Isso era uma coisa minha. Mas também tinha o lado do artista. Eu nunca trabalhei com ninguém em que eu fui ditador. Ou seja, não, é assim e não muda. Não tem isso. Era sentar e conversar e eu expunha a minha ideia e o cantor colocava dele, a gente discutia e para chegar num termo perfeito para os dois. Então, óbvio, não fiz isso sem conversar com o Caetano, sem a gente sentar e ele dizer exatamente isso. É legal, isso não é legal, isso aqui pode ir para cá, isso aqui pode ir para lá. E eu ou concordava ou a gente discutia e até chegar a um termo legal.
O analfonegabetismo somatopsicopneumático. O analfonegabetismo somatopsicopneumático.
Qual foi o clima das gravações? Porque Caetano e Gil sitiados em Salvador. Inclusive tem um episódio seu com a Polícia Federal. Como que foi essa história?
A hora que começava a gravar, a gente esquecia de tudo. Mas é óbvio que você sempre ficava preocupado, não com um problema de polícia, né? A gente não estava preocupado era se ia conseguir gravar. Teve um episódio... Eu estava no estúdio, saí do estúdio, o Rogério e o Ari resolveram ir tomar cerveja e bater papo e não sei aonde. Eu falei, olha, eu quero descansar, eu vou para o hotel, Vou descansar para depois da noite a gente sair. Tá bom, tudo bem. Aí fui para o hotel, Grande Hotel da Bahia. Entrei, o hall estava vazio. Eu, aliás, não tinha nem percebido uma última mesa lá, mas entrei, não tinha ninguém, só tinha o porteiro ali, o rapazinho que estava entregando as chaves para quem chegasse. Fui lá e pedi a minha chave. E ele virou para mim e disse: meu irmão, aqueles dois senhores lá no fundo, na mesa do fundo ali, querem conversar com o senhor. Bom, fui lá. E aí eu falei: pois não, vocês queriam falar comigo? Sim, o senhor é o responsável pelo evento do Caetano e do Gil? Eu falei: não, eu sou responsável, mas não o evento. Se vocês estiverem chamando a gravação do disco deles de evento, sim, mas não é um evento público, não é show, nem nada. Não, porque o delegado queria conversar com o senhor. Tudo bem, vamos lá. Aí a descrição é essa: um carro escuro, tá? Entra dentro do carro, vai com o pessoal, chega na delegacia, até a hora que abre a porta do delegado, eu entro, não tem cadeira para sentar, nem nada, e vem de cara a pergunta: o senhor não sabia que Caetano e Gil não podem aparecer em público? O senhor me perdoe, mas eles estão em público. Eles estão no estúdio fechado. Estúdio Jota Santos, é só o senhor ir lá. Todo mundo conhece aqui, o senhor também deve conhecer. Não, porque eles não podem fazer, não sei o quê, não sei. Vem uma lembrança que só aquela que eu falo que é Deus que chegou e botou na minha cabeça isso. Eu falei: senhor delegado, mas eu estou autorizado para o Brasília. Como? Está autorizado? Eu falei: estou autorizado, com licença. Peguei minha pasta, porque eu andava com a pasta com as letras todas, um para seguir as letras que eles mesmos tinham posto, só era mais para ver se eles não tinham mudado alguma coisa, tal, porque eram todas com carimbo liberado. Então, se eu mudasse alguma coisa, podia ter encrenca. Eu peguei as folhas das músicas e comecei a mostrar para ele com o carimbo disso, da censura federal, escrito, liberado e assinado pela censora. Ele olhou, olhou, olhou e falou: então tá bom, mas eles não podem aparecer em público. Eu falei: doutor, de novo, você está convidado aí ao estúdio. E fui embora. É uma coisa que às vezes me deixa assustado, porque ali só tinha uma testemunha de que eu saí com os dois policiais. Rapazinho da recepção. Ah, se os caras encostam nele assim: você não viu nada? Ah, não viu nada. Graças a Deus não houve nada, veio essa lembrança naquele minuto e tudo bem. Mas é assustador quando você começa a imaginar as coisas assim, desse jeito.
Manoel, estamos chegando ao fim desse programa sobre Caetano e eu queria saber de você como você avalia o saldo das suas produções com ele, né? São os discos que todo mundo fala deles até hoje, mas eu queria saber a sua visão.
Para mim é uma coisa tão perfeita, a gente se entendeu tão bem, não só com Caetano, mas com Gil também, com Gal. Foi realmente uma época que não havia, a gente não tinha atrito, sabe? Não tinha nada que. A gente só trabalhava e só queria saber de fazer o melhor. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Caetano por uma coisa em relação a mim. O respeito que ele sempre teve comigo, do mesmo jeito que eu tinha com ele, como artista, ele como produtor, como representante da empresa onde ele gravava. Então, ele sempre foi corretíssimo, ele e Gil, os dois, muito, mas corretíssimos, entendeu? Um respeito profissional total entre nós. Isso aqui, para mim, foi e é muito importante.
Este foi o segundo episódio da série O Produtor da Tropicália. Renato Vieira entrevista Manuel Barembem, um projeto especial do podcast Discoteca Básica, dedicado ao grande patrocinador do movimento tropicalista dentro do estúdio. Se você gostou do programa, assine o feed para não perder nenhum episódio e ajude a divulgar a série em suas redes sociais. Se quiser me seguir nas redes sociais e mandar uma mensagem, é só me adicionar no Ren_Vieira lá no Instagram. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Na série O Produtor da Tropicália, quem faz a pesquisa, os roteiros, a locução e as entrevistas sou eu, Renato Vieira. O Beto Aragão faz a edição e a produção executiva é de Ricardo Alexandre e Guga Mafra. Um abração e até segunda-feira que vem com mais um episódio da série.